45 minutos, vamos tratar agora de um assunto mais leve. Aqui está também a Franciele Tien, para fazer aqui algumas observações e perguntas ao Rodrigo Chervinsky. Satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre coisas boas, né?
Fique à vontade aí, Fran, para fazer as observações e as perguntas ao Rodrigo.
Claro, hoje é dia de happy hour, né? Quem não gosta de sair do trabalho e direto tomar aquela cervejinha gostosa, né? Mas por trás disso tem todo um preparo, não surge no fundo de quintal, né? Uma cervejaria. E é por isso que eu trouxe você hoje aqui, para a gente bater esse papo sobre cerveja, esse case de sucesso que é a Providência. Como que começou toda essa história?
A Providência, ela foi criada por um grupo de empresários, né? São quatro empresários. E na época, né, 10 anos atrás mais ou menos, surgiu a ideia deles abrirem um negócio. E numa viagem de um desses sócios aos Estados Unidos, né, ele visitou a fábrica, uma outra fábrica lá. Quando chegou no Brasil, eles conversaram e falaram, vamos montar uma fábrica de cerveja. E a partir disso, deu-se o início da Cervejaria Providência. Que até o segundo ano de projeto assim, ainda não tinha nome nenhum.
Aí foi preciso tomar uma providência a respeito do nome.
Mais ou menos isso. Começou da seguinte forma. A gente tinha 10 nomes para registro, né? E nenhum deles era o Providência. Foi mandado um e-mail para o responsável, falou, registra esses nomes. Ele respondeu, ok, vou tomar providência. Aí a pessoa que recebeu o e-mail falou assim, tomar providência? Registra esse nome também. Aí foi os dois procurar na internet, né? Não, mas esse nome já existe. Aí o outro foi mais a fundo, falou assim, existe ou existiu? E ela existiu, né, uma cervejaria Providência com o nome de Providência até 1945 em Curitiba. Inclusive, eu mesmo fui procurar na internet, achei familiares deles, tudo. Fui lá, conheci onde era o local da cervejaria, né, que era ali perto do Batel e tudo. Inclusive, volta e meia a gente manda umas presentes para os familiares da antiga Providência.
Rodrigo, qual que é o maior desafio hoje para montar uma cervejaria?
Criar mercado, né? A gente começou aí há 8 anos atrás, né? E tínhamos um mercado pequeno, né? Você criar marca, você combater com as grandes cervejarias, né? São outros conceitos que a gente traz, só que mesmo assim é difícil você concorrer com eles, né?
A cerveja de vocês tem um diferencial.
A nossa cerveja você pode chamar ela de artesanal, né? Ou no caso, cerveja por malte. Porque a gente não usa conservantes, antioxidantes e várias outras. É só água, malte, lúpulo e levedura.
Tem alguns sabores especiais misturados juntos? Como tem cerveja com chocolate, cacau?
Nós temos a Providência Cacau, envelhecido em barril de Amburana. Esse ano, inclusive, ela ganhou a melhor Brazilian Beer com madeira do Brasil, né?
Isso é interessante porque nós vemos até o momento que o vinho, né, é envelhecido, mas a cerveja eu nunca ouvi falar que é envelhecida em barris.
Inclusive tem muitas já vinícolas comprando barris envelhecidos com cerveja.
Já para dar aquele gosto especial.
Então, mas existe hoje uma tendência de muita cerveja envelhecida em barril.
Uma das curiosidades que eu tenho é a respeito do nome dessas cervejas. O nome, a maioria delas tem nome de serpente, mas isso tem a ver com Cascavel, por estar em Cascavel ou não?
Tem sim. A primeira linha de cerveja que a gente criou foi uma linha de cerveja alemã, então a gente trouxe nomes tradicionais. Quando a gente precisou usar um pouco mais para ganhar mercado, né, a gente pensou em fazer uma linha de cerveja inglesa e para isso a gente queria alguns nomes diferentes. E daí, numa noite de sono, eu pensei, nome de cobra. Estamos em Cascavel, vamos usar um pouquinho nesses nomes. Aí misturamos o nome da cobra com o estilo da cerveja, né? Que seria o exemplo da nossa Indian Pale Ale, que é uma IPA, seria Sucuripa. Aí a Jararapa e a Cascavel. Então mistura o estilo da cerveja com o nome da cobra.
O que tem de diferente de uma cerveja para outra? Você falou do estilo. Tem algum ingrediente diferente? Ou só pela questão... tem mais malte, tem mais lúpulo, a água é diferente. Eu tô falando aqui como desconhecedora.
Muda praticamente tudo, né? Os ingredientes são os mesmos. O que vai mudar é a quantidade de malte, tipo de levedura, o tipo do lúpulo, o estilo de fermentação, né? Hoje a gente trabalha lá com dois tipos de fermentação, ales e lagers, cervejas de alta fermentação e baixa fermentação. Então nessas variações aí você consegue mais de 200 estilos de cerveja, né?
Roberto, tem alguma pergunta?
E o comércio, a comercialização, ela vem sendo ampliada? O Brasil, o pessoal está tomando mais cerveja ou não, Rodrigo?
Está tomando mais cerveja. Inclusive, está virando meio regional, né? Cada região está tendo a sua cervejaria, praticamente, né? Uhum. E no Brasil, hoje, a gente conta com mais de 200 micro cervejarias, né? Então, é um número bem expressivo já, perto de 5, 8 anos atrás, que a gente não tinha quase nada.
E tem a cerveja e o chopp, porque Providência, de vez em quando a gente vai em alguns eventos, está lá a máquina, Providência, né? Tem tudo a ver aí, a empresa já está fazendo um atendimento bastante amplo. Qual que é a diferença entre, perdoe minha ignorância, mas entre cerveja e chopp?
A diferença entre cerveja e chopp, até o processo, toda cerveja já foi chopp, né? Então, o processo de cerveja e chopp é o mesmo, transforma em cerveja a partir da pasteurização. Pasteurizou, você dá uma estabilidade microbiológica para a cerveja e ela aumenta o teu prazo de validade, né? Ela perde um pouquinho de aroma, de sabor, mas nada que vá te afetar muito na hora de você degustar a tua cerveja, né?
A Fran falava um negócio que eu observava aqui interessante em relação à água. Por exemplo, eu já vi gente dizer que determinada cerveja produzida aqui, ela tem um certo sabor, produzida no Nordeste ou em outro lugar, tem um sabor um pouco diferente, não dá para ser similar, embora a marca seja a mesma, não é? Em razão da água, isso é verdade? Acontece?
Já foi verdade, né? Hoje você, com a tecnologia de hoje, você consegue equilibrar a água, né? A mesma água que você tem lá em Fortaleza, você pode ter aqui, com o mesmo pH, a mesma dureza, todas essas...
Porque um pequeno detalhe parece que já altera.
Ah, altera.
E tem gente que tem o paladar bem aguçado, ele consegue identificar.
Nessas cervejas um pouco de mais volume é um pouco difícil identificar, né? Mas nessas cervejas especiais, assim, você consegue pegar as diferenças fáceis.
Muito bem. Obrigado pela presença aqui.
Obrigado vocês pelo convite e quando precisarem, só chamar.
Papo mais leve aí no
papo
final.
Papo mais leve
e
gostoso, né, Roberto? Hoje, no fim do expediente, vai ter.
Lá na casa do Jorge.
Lá na casa do Jorge. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua presença aqui, tirando as dúvidas sobre cerveja, cervejaria. Muitas pessoas têm feito a sua cerveja artesanal e vai muito por coisas que procuram na internet, sem ouvir um especialista, uma pessoa que realmente tem o conhecimento.
Ah, sim. Eu que agradeço o convite aí, né? Hoje à noite estou até convidado pro churrasco lá do Jorge.
Foi convidado também?
Foi.
Então hoje tem providência, a gente vai tomar uma providência hoje,
com entendi,
certeza.
Eu já entendi a providência. Um abraço aí ao Rodrigo, um abraço a todos. Olha, nós precisamos ir para o intervalo, é isso? Conversamos com o Rodrigo Chervinsky, do Departamento de Marketing da Cervejaria Providência. Já voltamos. Cerveja.